Solon de Salamina ou de Atenas? Seguramente é um dos nomes mais citados e estudados na Antiguidade. E é o quarto dos sete sábios da Grécia, segundo Protágoras de Platão, a quem ele chama de o nosso Solon. Aristocrata, legislador, estadista e poeta, é como geralmente se apresenta esse pensador que teria vivido entre 638 e 558 a.C. Afirma-se que, depois de trabalhar no comércio, Solon se dedicou totalmente à política, tendo aí se destacado historicamente. Um de seus feitos, por muitos considerado um grande feito, foi a criação da Eclésia, uma assembleia popular constituída por todos os homens livres de Atenas maiores de 30 anos. Outro tem a ver com a abolição da escravidão por dívidas, algo comum naquela época. O fato é que Solon conseguiu, no poder da cidade, amenizar contradições como essas em um período que ficou marcado como importante na história ocidental. Mas, como era de se esperar, seu modo de governar não agradou nem a aristocracia, que perdeu privilégios, e nem a população mais pobre, que queria a reforma agrária. Num dos fragmentos que restaram de seus escritos, lê-se: ao povo, se é preciso censurar abertamente, eu direi: o que agora tem, não teriam visto nem com os olhos, nem sonhando. E todos os mais poderosos e os melhores em força louvar-me-iam e de mim fariam amigo. E num outro fragmento, a propósito da recusa à partilha da terra: agora, irritados contra mim, todos me olham com olhos de soslaio, como a um inimigo, sem necessidade. O que disse, com o auxílio dos deuses, realizei. Quanto ao mais, não agi em vão. Nem me agrada fazer algo com a violência da tirania, e nem que os nobres tenham a mesma porção da fértil terra pátria que os homens comuns. Ou então: essas coisas realizei com a força do poder, ajustando ao mesmo tempo violência e justiça, e prossegui como prometera. Leis, de modo igual ao homem comum e ao nobre, depois de adaptar a cada um uma reta justiça, eu escrevi. Conta-se que certa vez Solon teria respondido à pergunta sobre quem seria o mais feliz dos homens. Então ele disse: ó Cresos, você me pergunta sobre a condição do homem, que sabe que a divindade é ciumenta e gosta de nos perturbar. O homem é um completo acidente. Tem ensejo de ver muitas coisas sem vontade e outras tantas sofrer. Quanto a você, ó Cresos, vejo que é muito rico, é o rei de muitos homens, mas não tenho resposta à sua pergunta enquanto não souber que você terminou bem a sua vida, de forma feliz. Porque, com certeza, aquele que possui grande riqueza não está mais próximo da felicidade do que aquele que tem somente o suficiente para suas necessidades diárias, a não ser que ele tenha sorte e continue a desfrutar todas as suas coisas boas até o fim da sua vida. Porque muitos homens ricos foram desfavorecidos pela sorte, e muitos que possuem apenas para o dia a dia tiveram excelente sorte. O rico se sobressai ao outro em duas maneiras, enquanto que o outro se sobressai ao rico em muitas maneiras. Aquele tem mais condições de satisfazer seus desejos e de se manter em pé durante uma calamidade. Esse tem menos condições de suportar estes males, Mas se tem um corpo perfeito, não tem doenças, está livre do azar, é feliz com seus filhos, é bonito de se olhar, se, além disso, termina sua vida bem, ele é verdadeiramente o homem que você busca, o homem que pode ser corretamente chamado de feliz. Antes dele morrer, porém, você não pode chamá-lo de feliz, mas somente um homem com sorte. Raramente um homem pode juntar todas essas vantagens. Nenhum ser humano é completo em todos os aspectos. Tem sempre alguma coisa faltando. O homem que junta em si o maior número dessas vantagens e as mantém até a sua morte e depois morre em paz, esse homem, na minha opinião, tem o direito de ter o nome de feliz. Mas em todos os assuntos, temos que considerar bem o fim, porque muitas vezes o Deus dá aos homens um vislumbre de felicidade e depois os atira na ruína. Sobre a vida coletiva, a vida na cidade, são os próprios cidadãos os responsáveis pelas suas desgraças, segundo Solon. Diz ele, se sofrestes infortúnios por vossas fraquezas, aos deuses não mandeis de volta uma parte deles. Vós mesmos aumentastes a força desses homens, dando-lhes abrigo e por isso tivestes a infamante escravidão. Cada um de vós, sozinho, anda sobre as pegadas da raposa, mas em conjunto, tendes espírito vazio. Olhais a língua e as palavras de um homem enganoso e nunca observais os atos em seu realizar. Máximas atribuídas a Solon de Salamina ou de Atenas. Aconselha o que for justo, não o que você acha agradável. Evita a mentira, confessando a verdade. Evita o prazer, se ele for causa de remorso. Guia-te pela razão. Honra pai e mãe. Mede as tuas palavras pelo silêncio e o silêncio pelas circunstâncias. Nada em excesso. Nunca digas tudo o que sabes. Procura ser honesto, porque a honestidade é melhor do que uma palavra honrada. Respeita os amigos. Quando souberes obedecer, saberás chefiar. Se exiges a honestidade dos outros, começa por ser honesto.